Editor, puxa aquela swingueira.
Me traga o balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 79, meus amigos. Pois é, vamos falar sobre o que, que nós vamos falar hoje. Vamos chamar logo ele aí, que é a técnica na voz, para perguntar ele sobre o que a gente vai falar hoje. Boa noite, Renan.
Boa tarde, boa noite. Ah, tô sem palavras, né? Depois de um jogo desse aí, ridículo hoje, a gente vai falar de quê? Tem o que falar? Só tragédia.
Mas assim, é do futebol do interior? É de um time aí campeão? É do grande... De um grande time aí do Rio de Janeiro? Vamos falar de quem?
Assim,
cita aí o time que a gente vai falar hoje.
Na minha preferência, por mim, a gente podia falar de polo aquático, ginástica olímpica, falar das Olimpíadas. Mas hoje, infelizmente, a gente vai ter que falar do Bahia, né?
Tá bom, então. Tá bom, então. A gente percebe aí uma grande empolgação para estar falando sobre o Bahia. Agora ele, que come polêmica com farinha, também está aqui presente hoje. Fala, Thiago. Boa noite. E no seu ponto de vista, a gente tem que falar sobre o que hoje?
Boa noite, meu amigo. A gente vai falar do esporte. Mas o esporte ganhou.
De Recife, é?
Esse é o seu sotaque pernambucano, né, meu amigo?
Pior que tinha uma bandeira do Vitória no estádio do esporte mesmo, lá no cantinho do escanteio.
Tava camuflado
esporte
ali.
Esporte e Vitória são dois times amigos.
Ô, Thiago, vai gravar assim até o final do programa?
Vou tentar, né?
Sensacional, adorei. Vamos manter assim, então. E ele também está aqui hoje, o consagrado do futebol. Fala, João.
Olá, meus amigos, uma boa noite a todos aí. E o Thiago já começou com tudo hoje.
Ah, meu Deus do céu, sensacional. Ô, João, já puxa aí pra gente. Aliás, deixa eu dar uma verificada aqui, que a gente já vai começar falando da tabela, porque ao longo dessa semana aí tivemos aí algumas coisas que aconteceram, né? A gente teve Bahia e Atlético Paranaense, a gente teve hoje aí o jogo do Sport e infelizmente com essa derrota aí o Bahia caiu duas posições e voltou ao Z4, né? A gente tá em 17º colocado com 32 pontos, seguido de Goiás com 28, Coritiba com 27 e Botafogo com 24. Acima do Bahia, o Fortaleza, que perdeu, né, de 2-0 do Atlético, ainda bem, hoje está a 3 pontos de diferença do Bahia, em 16º colocado. Uma situação aí complicada para o Bahia, né, já que temos aí algumas poucas rodadas. Claro que tem condições, né, mas são umas poucas rodadas para o Bahia recuperar, e o Bahia tem alguns jogos complicados. Diria que o mais fácil dele seria o Goiás dentro de casa, né, e apenas. Talvez Vasco fora de casa possa ser uma boa oportunidade também.
Sim, o Goiás que vem de uma vitória importantíssima hoje contra o Santos lá na Vila Belmiro, né? 4-3, ganhou do Santos lá dentro.
De virada.
De virada, ganhou uma sobrevida aí e pode ser ruim aí nesse momento aí pro Bahia, né?
E o time do Goiás gosta de dar essas arrancadas assim no final de campeonato.
De salvar assim nos últimos segundos aí e empurrar a galera pra baixo.
Eu vou conseguir não gravar desse jeito. Bora seguir.
Eu tenho que aturar isso, velho. Eu ainda tenho que aturar isso pra você ver o que o Bahia me faz passar, né, nessa vida.
Mas o Goiás foi campeonato passado, ele deu uma arrancada no final. E esse ano aí ele tá dando uma ensaiada nessas arrancadas assim, né? Mas bora ver se consegue arrancar.
Eu vou colocar no mudo aqui um pouco.
Não tá se aguentando esse sotaque de Thiago aí, maravilhoso.
Beleza, deixa aí. Se o Vitória perder pro Botafogo de São Paulo, aí vocês vão me ver falando com sotaque paulista.
Eu quero imitações aqui de sotaques de todo o Brasil para todos os jogos que nós tivemos aqui. Adorei a ideia. Vamos.
Porque provavelmente o Bahia deve perder pro Corinthians na quinta-feira, então já vai ter sotaque paulista também.
Sensacional isso aqui, viu?
Também que você vai, Provavelmente vocês vão ter que fazer todos os sotaques aí. Vai ser paulista, aí depois pega o carioca, que é o Fluminense, depois pega o goiano, que é o Goiás. Aí vai perder tudo aí. Fortaleza, vai ter que falar cearense. Porque não sei não, velho. Depois da partida de hoje, acho que a vaca foi pro bege.
Agora, qual foi a diferença, cara, do jogo de hoje para o jogo do Atlético, Renan?
A diferença foi que o time do Atlético Paranaense não tava com o time titular. Foi essa. Porque se tivesse Nicão, tivesse Léo Cittadini, eu tenho certeza que o Bahia não ganhava. O Bahia até jogou um pouco bem, se postou bem em campo, mas é um time totalmente frágil, assim, que você vê pouca evolução, você vê muita deficiência técnica nos jogadores. E o Bahia conseguiu achar um gol ali, né? Um lançamento de Gregory para Rossi. Rossi cruzou e Thiago fez o primeiro gol aí, né? Pelo Bahia. Ajudou o time nessa conquista, mas, assim, infelizmente, esse jogo contra o Sport hoje foi algo assim que parece que botou o rótulo de rebaixado. Porque o time do Bahia no primeiro tempo, até que foi bem, o jogo foi bem equilibrado no primeiro tempo. No segundo tempo, parece que só avisaram o Bahia que o jogo só tinha um tempo. Porque no segundo tempo, o Bahia não entrou em campo. Só foi exposto o tempo todo.
No primeiro tempo, o Bahia entrou em campo com o Caicedo no ataque, né?
Teve a chance lá de Thiago pra matar o Vinícius. E ele dá um chute daquele ali. Mas eu consigo até perdoar ele, porque é um cara da base, é um cara que tá chegando agora.
Um cara
não tem nervosismo, tem tudo mais. Eu consigo até perdoar.
Você mas, sempre perdoa o pessoal da base, né, Renan?
Eu acho que tem que camuflar um pouquinho, né? Proteger um pouquinho os jogadores da base, porque são patrimônios do clube. São patrimônios do clube, né?
É café com leite, Renan?
Exatamente.
Não é café com leite. Eu acho que a gente tem que cobrar mais de jogadores experientes, né? Como o Juninho na zaga, que hoje foi ridículo. Na zaga deu uns vacilos assim, o Bahia era pra ter tomado mais, né?
Tomou
e assim,
5 gols, né? Só que aí teve o VAR que anulou 3, mas o Bahia realmente levou 5 gols hoje.
Agora, na sua opinião,
quem não perdoa, quem não perdoa é o Thiago Neves, né?
Agora, na sua opinião, Renan, quando um técnico escala pessoas, assim, jogadores da divisão de base, ele tem a noção que aquele jogador ele pode entregar, né, e corresponder como um titular. A não ser nas situações, né, nas condições onde não tenham jogadores, os titulares mesmo, né, por alguma eventualidade. Então, baseado nisso, o que é que você acha? Você acha que é uma irresponsabilidade, então? Foi uma responsabilidade de quem escalou, que não teve a percepção do jogador entregar realmente o que ele deveria entregar, ou o próprio jogador que, pelo fato de ser novo, ficou nervoso e tudo bem?
Não, eu sou totalmente a favor de colocar quem tá jogando bem, quem tá treinando bem. Então, se o Thiago tá assim, ele tem que estar no time titular, independente se for da base ou não, assim, isso vale para todos. Mas, assim, eu acho que a cobrança, né, de em cima do jogador tem que ser muito maior do jogador experiente que foi contratado para decidir do que num jogador da base que veio no final do campeonato para tentar salvar o Bahia da situação que tá. Thiago subiu agora, né? Então a gente não pode botar essa responsabilidade toda nas costas do jogador. A gente tem que colocar essa pressão em Gilberto, que tá aí desde o início do campeonato, é Gregory, é a zaga, Juninho, Hernando, Nino, Capixaba. É esses caras que tem que chamar a responsabilidade, né, e absorver essa pressão também, que são os caras experientes, né, que tem que dar retorno, pô. E os caras não estão dando retorno. Hoje em dia, quem mais está jogando no Bahia são os caras da base do Sub-23. Aquele Matheus Bahia mesmo, para mim, foi o melhor em campo hoje, lateral. Para mim, o cara veio da base aí do Sub-23... É um cara que jogou bastante hoje, deu passe para Thiago, que o Thiago perdeu o gol no primeiro tempo, né? Então, para mim, tá sendo um destaque aí. Agora, Ramires hoje, por exemplo, que é um que tem que ser cobrado também, apagado em campo, sumido. né? E dou também uma parcela de culpa pro técnico Dado, que demorou muito para mexer e acho que mexeu errado também.
Ô, Thiago, você concorda com o que Renan tá falando ou você acha que ele tá passando a mão, certo, nos café com leite da divisão de base? Você consideraria e trataria da mesma forma se fosse no Vitória?
Concordo 100% com o Renan. Esse time do Bahia tá até lembrando um pouco o Vitória de 2018, né? Que tinha jogadores experientes e não conseguiu manter um time e acabou pedindo, pelo amor de Deus, para a base para tentar salvar o time de um rebaixamento e não conseguiu. Revelou alguns bons nomes, mas o time acabou caindo porque não tem como jogar uma responsabilidade desse tamanho em cima de jogadores que estão fazendo seus primeiros jogos pelo profissional. O Bahia está caminhando aí para um rebaixamento.
Por falta de jogadores, você diria, ou por uma estratégia errada desde muito tempo?
Uma estratégia errada que começa desde a direção. O Bahia começou a assinar esse certificado de rebaixamento com a chegada de Elias. Foi na minha opinião, que foi aquele jogador já em fim de carreira que chega só para fazer um pezinho de meia e tumultuar elenco. O Bahia falta aqueles jogadores que abraçam a camisa do clube, que fecha o elenco. O Bahia parece jogadores que tudo é festa. Parece que tem 10 Thiago Carletos no time. E não tem como. Poucos jogadores ali vestem mesmo a camisa do Bahia, dão sangue pelo time. Exemplo disso foi esse segundo tempo vexatório que o Bahia fez, né? Horrível, que não chegou e não chegou nem a entrar em campo. O único jogador do Bahia que eu tô vendo dar sangue mesmo é Gregory. De resto, tanto faz.
É que tá faltando um pouco de comprometimento do time, né? Os jogadores em si não tão... Parece que não estão abraçados com o projeto do Bahia, não estão querendo... Não sei, o jogo de hoje foi complicado, né? 2-0 do Sport, confronto direto. Levou 5 gols, na verdade, né? Que o VAR anulou 3. Uma zaga desestruturada, então... Não sei, eu acho que... Se o Bahia ainda quer ter chance de ficar na Série A, precisa mudar alguma coisa urgentemente. Porque próximo jogo é quinta-feira contra o Corinthians, que vem num bom momento. Depois pega Vasco lá no Rio de Janeiro, começa a pegar outros confrontos diretos. Que se não vencer, vai ser complicado para escapar.
Eu acho que o último jogo do Bahia é contra o Fortaleza, né? Que pode ser aquele jogo...
Santos.
Antes que ele pegue o Fortaleza, que pode ser aquele jogo que vai decidir a vida do Bahia. Acho que é a penúltima partida contra o Fortaleza. Que...
É, 37ª.
O Bahia pode sair já desse jogo, já rebaixado ou salvo, né? Rebaixando o Fortaleza, que eu acho que vai ser a briga entre os dois clubes. O Vasco tá conseguindo reagir com Luxemburgo, e Benítez, quando joga bem Benítez e Cano, o Vasco engrena, consegue fazer boas partidas, o Vasco é dependente, totalmente desses dois jogadores, esses dois jogadores aí juntos, o Vasco vai conseguir escapar. O Sport consegue ter um grupo fechado, apesar de ter nomes como o Thiago Neves, que é barqueiro e tal, mas o grupo tá mostrando fechado, tá mostrando bem mais raça que o Bahia.
Falando de Thiago Neves, eu acho que é ele mesmo que tá unindo ali o grupo do Sport, viu? Ele é um dos responsáveis ali por essa união que tá tendo no grupo do Sport. Por mais que ele seja conhecido por barqueiro, por jogador que gosta de farra e tudo mais, eu acho que ele é um dos responsáveis pelo que tá acontecendo no Sport hoje.
Sim. Eu acho que a situação do Bahia ainda é pior que do Fortaleza. E do Fortaleza parece ser um time que tá mais ali dentro das quatro linhas, um time que é mesmo limitado. Diferente do Bahia, que tem um elenco superior, mas o descomprometimento geral dos jogadores, né? Que eu tava vendo, assim, os próprios torcedores do Bahia comentando no Twitter sobre o episódio que teve da torcida do Sport e na concentração de jogadores do Bahia para soltarem fogos, para tentar destabilizar. É o povo falando. Ah, o povo vai querer ainda atrapalhar Juninho Capixaba na hora que ele tá jogando Free Fire. Rodriguinho deve estar em live com Elias aí, marcando já o próximo reggae. até pra torcida saber o quanto os jogadores estão descompromissados.
É, e falando em projeto aí que o João falou, né, de não estarem junto no projeto, eu acho que estão, sim. Eu acho que o Bahia, depois que teve a eleição, depois que Berintani se reelegeu, eu acho que o projeto dele já é pra Série B. Porque os caras só estão concentrando em contratação para Sub-23, Berintani não aparece para dar uma palavra, né? Estão contratando os diretores aí, não estão falando nada. Ou a diretoria está achando que o Bahia vai se salvar no final de qualquer jeito, né? Porque acha que o Bahia é o Bahia. Ou os caras já largaram de mão e estão já fazendo projeto para a Série B. Porque uma ou outra, porque a diretoria não se posiciona, pô. Não fala nada, não questiona, não bate de frente, não faz nada. O Berintani tá aí sumido até hoje. Não dá uma entrevista, não aparece em lugar nenhum. Complicado.
A diretoria tá com medo de acabar trazendo algum reforço pro time principal, o Bahia cair, chegar no próximo ano, não ter como pagar esse reforço, acabar trazendo jogadores mais caros do que vai poder pagar. Tá esperando o primeiro decidir para poder começar a anunciar as contratações para o time principal. Você vai trazer jogadores para a Série A ou jogadores mesmo de Série B.
Não, isso questão... eu até entendo, mas a questão de posicionamento. O presidente do Bahia não aparece, pô. Não fala nada. Nesse momento tem que chegar alguém firme para botar as coisas no eixo, entendeu? E isso tá faltando no Bahia. Você viu hoje no jogo Bahia Esporte, o primeiro tempo até que foi equilibrado, mas eu senti no Esporte uma vontade muito maior do que a do Bahia, mesmo o jogo sendo equilibrado. Na chegada dos caras, os caras chegaram, entraram no jogo como se fosse uma decisão mesmo. O Bahia não entrou dessa forma. E no segundo tempo, né? Ficou totalmente visível isso. No segundo tempo a gente pôde ver o Esporte em cima, jogando esse jogo como se fosse uma final de um campeonato do Nordeste, de Copa do Mundo. E o Bahia só chamando o gol, né? Venha Esporte, venha fazer. Foi isso que aconteceu. Eu tava durante o jogo, eu tava falando, a qualquer momento o Bahia vai tomar um gol. Tá pedindo pra tomar um gol. E vai tomar mais de um. Foi certo, dito certo. A postura do Bahia foi ridícula no segundo tempo.
E aquilo, é como você falou aí, a questão dos reforços, tudo bem não querer trazer agora, porque não sabe se vai ficar na Série A ou na Série B. Mas o presidente, ele tem que dar cara nesse momento. Ele tem que dar apoio pro time, ele tem que mostrar pra torcida que tá preocupado com a situação atual do time. Como o Renan falou, depois que ele foi eleito, ele não deu mais entrevista nenhuma, ficou só escondido. Não sei se tá pensando realmente na Série B ou não, mas ele tem que dar as caras nesse momento. É importante ele dar as caras. Até porque o time hoje não tem um técnico, porque dado que o Cavalcante tá aí só pra continuar até o final do campeonato, provavelmente. Ele não deve ser efetivado. O time tá sem técnico, então tá sem uma referência ali. Nesse momento, o presidente deveria aparecer pra dar as caras, pra ser o homem do clube ali agora.
E falar em técnico, saiu uma notícia aí hoje que o Bahia estaria interessado em Jair Ventura do Sport para a próxima temporada. Pra mim, isso já não é pensamento de time que quer brigar na Série A. Pô, trazer Jair Ventura é a mesma coisa que você trazer. É mais do mesmo. Não dá pra entender, velho, essa mentalidade de futebol. Pô, Berintani se reelege dizendo que vai mudar, que vai pensar mais no futebol a partir de agora, dentro das quatro linhas ali. E o cara quer trazer Jair Ventura. Espero que seja um boato, né? Mas foi o que foi comentado hoje aí nas rádios e tudo mais. Coisa de bastidor, né? Então, se for isso for verdade, ele já tá indo pelo caminho errado. Porque Jair Ventura não é um técnico que dê pra trazer pro Bahia agora. Não deu certo em nenhum lugar até então. Isso vive migrando e lutando para não cair.
Acho que também falta um pouco no Bahia também uma oposição, né? O mesmo problema do Vitória. Que na última eleição, Berintani foi eleito, mesmo sofrendo milhões de críticas da torcida. A torcida só tinha ele para ser votado. Ele foi eleito com mais de 30%. E agora o Bahia não tem ninguém lá que seja uma oposição forte a Berintani, né? Que candidato à presidência foi esse último aí que eu nem lembro o nome, que estava ventilando o Binha. Binha de São Caetano. É quem faz oposição a Berintani.
Como é eu que... acho. O Bahia.
Tem um pouco assim.
Eu acho que o Bahia devia eleger Binha de São Caetano, porque ele tem um pensamento pro futuro do Bahia, ele tem pensamento alto, ele vai mudar o patamar do Bahia. O cara fala que o Bahia vai ser campeão brasileiro da Libertadores, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, do Mundial de Clubes, da Champions League, pô. O cara tem um pensamento pro futuro, pô.
Mas é exatamente isso que o Renan tava falando, João. Por isso que ele chegou e comparou. Como é que vai trazer Jair Ventura? Esse aí é o pensamento de Série B.
Exatamente.
E exatamente o contrário, né?
Contrário.
O cara já pensa no Mundial. Então, é Pepe exatamente...
Pepe Guardiola, Klopp, é só esses caras.
Então, exatamente que o Bahia tá... O que Renan tá propondo ao Bahia, né? É trazer agora, não é isso?
Agora imagine a cena. Binha conversando com Pepe Guardiola numa sala e falando, vem pro Bahia, a gente vai ser campeão da Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil, não sei o quê. O Bahia é grande, o Bahia é o maior do mundo, maior que Messi, melhor que Cristiano Ronaldo.
Sabe outra coisa que eu ia querer ver?
Você é um cara espetacular, mas é importante aí.
Eu queria ver o Bavi e ter Paulo Carneiro de um lado e Binha do outro. Ah, vai, seria...
É complicado.
Mas... Uma coisa certa, Binha ia apanhar, né?
Binha já enrolou Paulo Carneiro na bandeira do Bahia. Paulo Carneiro tava com cara de que gostou.
É, Binha e Paulo Carneiro são amigos.
Ô, João, fala pra galera aí, nossas redes sociais. Fala pra galera da nossa Twitch. Comente sobre isso, por favor.
Vamos lá. Como vocês podem ver na tela aí, ó, Instagram, Twitter e Facebook. Futebol Pimenta, só entrar lá que estamos em todas essas redes. Estamos aqui transmitindo ao vivo na Twitch agora nesse momento, twitch.tv/futebolcompimenta. Só entrar lá que a gente está fazendo lives todas as quintas e domingos, comentando sobre o Bahia e o Vitória. E temos agora o canal no YouTube também, que a gente posta toda essa gravação que a gente faz aqui. Para você que está no Spotify, no Deezer, nas plataformas de podcasts, podem entrar lá. Quer acompanhar a gente, ver nossas imagenzinhas aqui, dando muitas risadas. E youtube.com/futebolcompimenta. Pode entrar lá que todas as segundas e sextas tem vídeos em o nosso 11 horas da manhã.
Isso aí é o melhor co-host do Brasil, rapaz.
Você esqueceu do principal, pô. Manda, se inscreve, compartilha, dá o curtir. E tem que fazer aquele negócio assim, que os blogueiros fazem.
Se inscreve no YouTube,
ativa o sininho,
na Twitch
aí,
principalmente, porque a gente tá querendo, né, o YouTube a gente tá querendo avançar, né, progredir aí na divulgação, e na Twitch a gente tá querendo liberar o nosso acesso a inscritos, como é que se fala? Afiliados. Então, a gente precisa atingir aí uma certa meta de 50 inscritos, então, por favor, assina lá, se inscreve no canal.
Pra gente criar uma comunidade, eles chamam de comunidade do Twitter, que seria a nossa comunidade que a gente consegue fazer algumas coisinhas extras aí.
Isso.
Vai ser muito bom pra interação com o público.
E segura seu Amazon Prime aí, tá? Segura que daqui a pouco você vai utilizar ele aí pra seguir a gente, virar um filiado do Futebol com Pimenta de maneira gratuita, tá bom?
E vocês podem assinar também o canal de Lucas no OnlyFans, né? Que ele posta um conteúdo lá mais adulto.
Ô, Thiago, você tá se mostrando um pouco entendido desse negócio. O que que fala? O que que é isso aí? OnlyFans? O que é isso aí? E como é que você,
rapaz,
soube disso?
Você que tava divulgando aí.
Eu? Que dia foi que eu te loguei?
Que tava vendendo pack de fotos.
Que dia foi que
tá vendendo um pack do pezinho.
Rapaz, esse cara sabe de coisa, viu, rapaz?
Eu não tava sabendo disso, não.
O que seria pack do pezinho? Me explica aí que eu tô sem entender.
É um pack de fotos do pé.
Do pé?
Rapaz, pack de pezinho, o cara sabe até...
O
cara sabe, rapaz.
Tá inovando, né? Tá indo por novos caminhos.
Vendendo as fotos do pé.
Rapaz, brincadeira.
Não tá matando, não tá roubando.
Tá de boa,
né? É isso.
Tá tranquilo.
Rapaz, ô, Thiago, fala aí seu arroba. Meu arroba é o arroba Lucas Macaulay, né? Fala aí seu arroba pro pessoal te seguir.
Arroba Tibarbozac.
João.
Eu vou ter que botar na tela esse de Thiago, que é um pouco difícil, viu?
É verdade. João.
O meu é JV Coimbra 07, muito obrigado.
Renan.
Como é que é, João?
JV Coimbra 07.
Parece o nome de empresa, ué?
Ah,
se porra. Se vocês não conseguiram acompanhar, vai lá no YouTube, fica voltando o vídeo, ou então aí no seu, tá? No seu Spotify, Deezer, fica voltando aí pra conseguir memorizar. Vai lá, Renan.
É simples, arroba Renan Trevisol e acabou. É só Trevisol isso.
Trevisol com S, cara, viu?
Você pessoal? É o único.
Com S.
Muito bem, agora eu tenho uma perguntinha aí pra vocês de plantão. Vou começar aí com meu amigo Renan, certo? Com Z Trevisol. Rodadas aí daqui pra frente, né? Até a 38ª. Nós temos aí o Bahia disputando principalmente com dois times, eu diria, né? O Vasco e o Fortaleza, que estão empatados, ambos com 35 pontos, e que o Bahia vai enfrentar ao longo dessa, até o final, né? Vai ter o próximo confronto já é com o Vasco e vai enfrentar aí o Fortaleza no final. Inclusive, Fortaleza e Vasco também se enfrentam, né, até a 38ª rodada. Eu queria saber de você, Renan, analisando aí esses jogos que tem pela frente, você acha que o caminho está mais fácil para qual dos três times?
Para todos, menos para o Bahia, porque o Bahia não se ajuda. O Bahia não dá pra confiar, velho. Não dá. Se o Bahia jogar com o Ibis, eu acho que perde. É sério. Eu não tenho confiança nenhuma no Bahia de ganhar do Corinthians quinta-feira. Não tenho confiança nenhuma no Bahia de ganhar do Vasco. Não tenho confiança nenhuma no Bahia de ganhar do Fluminense, do Goiás, do Atlético Mineiro. Nenhum. Eu acho que só um milagre mesmo pra tirar o Bahia da situação. Essa é a verdade, a maior verdade que tem no meu coração.
Eu vou puxar, então, aí uma outra opinião, né? Falar aí com um torcedor rubro-negro pra ver se acredita mais no Bahia do que você, Renan. Ô, João, o que, é que você acha aí dessas rodadas que vem pela frente dos três times?
Eu acho
qual que é o caminho mais fácil dos três?
É exatamente isso que eu estou fazendo aqui pra mostrar a todos, né? Tô pegando aqui todos os... Eu considero o Sport na briga ainda, porque o Sport tem jogos ali bem difíceis, ainda vai pegar o Atlético Mineiro, pegar o Internacional ainda. Opa, próxima rodada é contra o Flamengo.
Verdade. O Sport ainda tá...
E tem uma tabela relativamente difícil. Eu coloco o Sport nesse bolo aí também ainda. E assim, como o Renan falou, né, o Bahia não tá se ajudando. O principal é o time se ajudar pra tentar escapar. Então... Acho que o Bahia precisa ganhar os jogos, principalmente contra os adversários diretos. Precisa vencer aí do Vasco, vencer do Fortaleza. Torcer pro Santos ser campeão da Libertadores logo, que isso daí ajudaria muito o Bahia na última rodada, que o Santos já entraria mais despreocupado. Então, é assim.
Verdade.
A tabela em si do Bahia é complicada, mas pelos confrontos diretos o time ainda tem chance. Basta querer se ajudar, né?
Eu acho que se o Bahia não ganhar nem do Corinthians aí a próxima, nem do Fluminense, já tá rebaixado. Não tem força mais, não.
Não, mas é Bahia e Corinthians, Bahia depois é Bahia e Vasco, viu?
É, lembrando que o Bahia e o Vasco tem um jogo
Vasco
a menos,
primeiro, né?
Tem um jogo a menos primeiro.
Então, se o Bahia perder do Corinthians e do Vasco, pra mim já tá rebaixado.
Vai lá, Thiago.
Pra mim, eu também acho. O Bahia perdendo do Vasco já era, viu? Ainda mais perdendo pra um freguês histórico, né? Que é o Vasco. Mostrar, assim, uma derrota pro Vasco é mostrar mesmo que o Bahia acabou. E tem que recomeçar lá da Série B.
Acabou, não. Aí você já tá pegando pesado. Aí é com vitória esse negócio de acabou. É com vitória. Não, daí a gente vai cair pra Série B, fica um ano lá e volta no final do ano, tá tranquilo. E o Vitória, né? Continuará
um ano e volta.
500 mil, Rodriguinho.
Você passa a mão, na galera.
Aí a gente empresta, pô, a gente empresta.
Ô, Renan, você passa a mão aí no sub-20, você passa a mão se o time cai pra Série B. Que isso aí, Renan?
Ele passa a mão em você.
Tô passando a mão em nada. Tô falando o Bahia, né, dessa temporada, ridículo. Outra temporada, a gente vai ver. Eu já tô criando esperança. Entendeu? Eu já tô criando esperança pra próxima temporada.
Do ano passado pra esse ano. Do ano passado pra esse ano. Vocês criaram esperança, não foi? Roger ia vir bombando, né?
Do ano passado, você fala de 2019 pra 2020.
19 pra 2020, isso.
É, por conta das contratações, né? Trouxe o Rodriguinho, trouxe Rossi, trouxe o Inominável. Pronto. Então...
Eram contratações interessantes,
início,
né? Supostamente interessantes.
No início do ano, supostamente interessantes.
Então, talvez trair Jair Ventura seja exatamente algo pra chocar, pra quebrar, né? E fazer um rebuliço. Já que as contratações supostamente boas deram errado, trazer umas contratações supostamente, né, estranhas, controversas, pode ser aí um... Né?
Não, esse aqui é me quebrar. E o pior é que o cara tem nome de Jair, rapaz. Aí Jair, o torcedor do Vitória vai falar Jair. Que é Jair. Aí a piada já tá pronta.
Boa deixa a sua, inclusive.
Assim, ó, só pra mostrar um pouco do que a gente tava falando, botar na tela aí os confrontos do Bahia agora dos próximos jogos. Pega o Corinthians agora quinta-feira. Depois joga contra o Vasco no domingo. Aí depois pega o Fluminense em casa na quarta-feira. Depois Goiás em casa também no sábado. E depois só joga no dia 17 contra o Atlético Mineiro. Vai ter aí um gap de 11 dias aí entre o jogo do Goiás e do Atlético Mineiro. Que pode ser importante, a depender de como tiver a situação do time na tabela. Até porque o Atlético Mineiro também tá brigando lá em cima pelo título. Então não vai ser um jogo fácil. E esse jogo aqui contra o Atlético, se o Bahia conseguir um pontinho, já vai estar de bom tamanho, viu? Aí depois joga contra o Fortaleza fora de casa e fecha contra o Santos em casa.
Ó, são 4 jogos em casa, 3 fora. Isso. É isso? Se o Bahia ganhar os 4 em casa, 12 pontos, o Bahia vai para 44. 44. Se o Bahia ganhar as 4 em casa, tá salvo.
O problema é que essas 4 em casa aí... Pega o Corinthians, que tá num bom momento agora, né? Que já é agora quinta-feira. Depois pega um Fluminense, que também tá ali querendo beliscar alguma Libertadores. Joga contra o Goiás, que é o adversário direto. Se tornou adversário direto agora, né? E depois pega o Santos na última rodada. Que aí eu acho que esse é o jogo mais fácil pro Bahia. Dessa sequência toda, acho que o jogo mais fácil vai ser contra o Santos na última rodada.
Pode com você, não dá pra confiar de forma alguma se jogasse com qualquer outro time aí. Fosse qualquer outra tabela, fosse contra o Botafogo, jogar as 5 últimas partidas, 5 jogos contra o Botafogo, acho que não ganhava nenhum das 5 nesse momento. Mas a conta pra mim é essa. Se ganhar só o que joga em casa, ganhar as 4 partidas em casa, eu acho que consegue se salvar. Porque acho que
Essas partidas aí vai perder pro Goiás.
Perder?
Vai perder pro Goiás, vai ser... O jogo a maioria dos torcedores vão jogar toalha, vai ser uma derrota pro Bahia, pro Goiás aí, que
vai
mexer o psicológico de todo mundo aí. Vai mexer tanto no psicológico de todo mundo relacionado ao Bahia que Belitani vai trazer Mazola pra ser técnico.
Você veio hoje só pra agorar, não foi, velho? Rapaz,
hoje ele veio forte, viu, na missão. Ô Renan, a gente tava conversando aqui nos bastidores antes da gente começar a gravar, e você já tava trazendo aí algumas notícias sobre contratações do Sub-23 e algumas coisas da diretoria. Compartilha essas informações conosco aí, por favor.
Primeiro eu vou falar de renovação. O Bahia estava em processo de renovação com o Daniel, da base, né, que veio se destacando aí na Copa do Brasil Sub-20. Só que teve um entrave aí, não sei se por problemas de gestão aí, né, na hora do contrato, que segundo o jogador, ou melhor, o representante do jogador, né, na hora da negociação, falou que o salário que o Bahia ofereceu foi... ridículo, né? E por isso tá travada essa negociação aí. E é um cara que se destacou bastante, né, no Sub-20 aí, e o Bahia tinha que fazer de tudo para esse cara ser integrado no elenco principal. Eu acho que até poderia ajudar mais o Bahia nessa etapa final do que alguns outros jogadores aí, como Clayson, Rossi e etc. de companhia militar, ilimitada. Mas de contratação aí, para ser sincero, eu não conheço muitos desses caras que vai estar contratando, até porque são apostas mesmo, né, para o Sub-23. Contratou um tal de Léo Zídio, ex-Barcelona de Ilhéus. Contratou também no meio campo Bruno Melo, que veio de Juventude. Também contratou um lateral Renan, né, que veio do Joinville, né? Então são aí peças que o Bahia vem apostando, né? O Sub-23 é uma aposta, né? É o local de apostas do Bahia mesmo, a casa de apostas do Bahia. E o laboratório é o Campeonato Baiano, né? Então o Bahia vem apostando nesses jogadores aí desconhecidos, com idade entre 20 e 23 anos, né? E tá trazendo a rodo aí, investindo alto, pesado, né? E espero que dê frutos, como vem dando, né? Matheus Bahia, por exemplo, que tá aí já de titular, né? Um cara que tem sido importante aí na lateral esquerda, né? E outros jogadores aí que subiram também, como o Ramon, né? Então é um trabalho que é louvável.
O chat mandou uma mensagem aqui, viu, Renan? Essa porra desse time vai cair.
Ah, eu vou falar o quê? Eu não tenho o que falar, não, pô. Só tenho que concordar.
É isso que eu ia falar, você tá quase concordando já.
Quem mais que aí teve aí na diretoria do Bahia, mais notícias?
Teve a contratação aí do diretor, né, que vai compor aquela nova formação, né, da diretoria de futebol do Bahia, que veio do Sport, inclusive teve uma polêmica aí porque ele saiu mal do Sport e tudo mais, né, que vem aí para compor também para essa equipe, que vai ser coordenada por Dado, né, que hoje é o técnico do Bahia, que tá aí, mas na próxima temporada vai assumir essa nova função dentro do Bahia.
Dado,
então, novidade até então são essas, né?
Dado veio do Sport, Jair Ventura, Sport. Temos aí um fluxo.
Dado não. Um dos diretores veio do Sport, exatamente.
Aí já é uma relação forte, comercial, que tá tendo aí. Um fluxo muito forte, né? O que é que você acha?
Espero
aí,
que pare por aí,
esse,
né?
Robô.
Espero que pare por aí.
É um pesado aí, Bruno.
Tá ruim esse negócio aí, esse mercado tá ruim aí, viu? Tá horrível.
Daqui a pouco traz Thiago Neves.
Mas tá sendo, no momento ele tá sendo mais útil no Sport do que Rodriguinho pra gente. Eu preferia ele.
Isso é verdade. No momento, né?
Do Bahia levar Hernani, Brocador, Durval.
Durval só se for ressuscitado, velho.
Durval com seus 67 anos aí. Rapaz, ele é melhor que o Juninho.
Ah, com certeza.
E Lucas Fonseca, Renan?
Também não sei, tá treinando lá. Eu não faço ideia.
Martins, no início do campeonato.
Eu não faço ideia. Lucas Fonseca tá treinando, não bota o cara pra jogar. Daniel, eu até entendo dele não ter colocado hoje por conta do Covid, né? Então ele deve estar um pouco desgastado fisicamente para jogar. Mas, assim, eu não entendo porque ele ainda consegue manter Hernando e Juninho. Tem Everson também aí, que é um da base, que já foi emprestado a vários clubes e voltou. Né? Acho que poderia até dar uma chance para ele, porque o momento é de desespero, né? E alguma coisa tem que dar certo, ó. Pelo amor de Deus. Bota Gilberto na zaga. Qualquer coisa.
Isso aí é uma verdade, né? A gente teve um problema técnico aí com o nosso amigo João. João está sem vida. Não estou escutando ele. Não sei se vocês estão escutando o João também. Tá voltando. Vagarosamente, voltando. Está de volta. Seja muito bem-vindo, João. Boa noite, tudo bom?
Opa, boa noite. Bem.
Boa noite.
O João fez que nem o Bahia. Caiu.
Que piada boa, viu?
Eu gostei.
Em falar em piada, é uma piada. Uma piada pronta
aqui nesta noite.
Não, uma piada pronta hoje. Fernandão fez gol no Goiás. Hoje.
Fez gol.
E no Bahia não faz. Não fazia.
E o pior é que Fernandão fez gol e He-Man fez um golaço também, viu? o gol que o He-Man fez, o cara com 85 anos conseguir fazer um gol daquele, é complicado.
O que, de bicicleta?
Não vi ainda.
Não, pô, ele pegou, recebeu a bola, passou por três zagueiros do Santos e meteu a cavadinha no goleiro. Golaço.
Thiago Neves também foi.
Fora o de sério. Thiago Neves também, que bicicleta bonita, viu?
Mesmo?
É tão bonito assim não, parecia mais um Velotrol, mas foi bonito.
Chegou de busca.
Eu também não achei uma bicicleta não, ali tá mais pra um monociclo, um Velotrol assim, é uma bicicleta de rodinha.
Renan, temos aí algum provérbio hoje?
Ganhe enquanto puder. Inventei agora.
Ok, tá bom. Tá certo então. Mais alguma coisa acrescentada aqui nessa noite de 20, né? Siga a gente. Acessem lá twitch.tv/futebolcompimenta. Cliquem lá em se inscrever pra gente atingir a nossa meta, né? Pra ganharmos os filiados. E se acompanha a gente no YouTube, Instagram também, tá bom? Eu sou o Lucas Macaulay e gostaria de agradecer a todos vocês e também de agradecer aqui essa minha bancada virtual maravilhosa. Forte abraço.
Um abraço a todos aí e até a próxima.
Boa tarde, boa noite, até a próxima.
Um abraço, meus amigos.